Boa tarde, irmãos. É uma alegria estar de novo aqui, a convite da Ana, né? E ela me pediu hoje que eu falasse sobre a indulgência. Esse tema tão importante para nós, para todos nós. Então, que a gente possa, depois dessa música linda, né, dessa bela mensagem de Joana e dessa prece também da Luísa, que a gente possa realmente conectar o nosso coração a Jesus, para que a gente assimile, todos nós, o aprendizado da tarde de hoje. E indulgência, ele está lá no capítulo 10 do Evangelho, bem-aventurados os que são misericordiosos, e Kardec, tão bem colocado, ele vai nos trazer três mensagens de espíritos amigos, de como deve ser a nossa postura quando um irmão comete algo, quando um irmão comete um equívoco. Que a indulgência é uma postura que todos nós devemos ter para com o nosso próximo. Então, eu quero começar trazendo essa imagem, que é uma passagem de Jesus muito bela e que, para mim, é uma das preferidas porque traz um ensinamento muito grandioso. Vai falar da indulgência, vai falar do perdão, vai falar do julgamento. E também, aqui nesse livro Boa Nova, lá no item 13, pecado e punição. Então, quem tem o livro, que eu recomendo, porque é um livro maravilhoso, traz muito ensinamento. Humberto de Campos, então, ele vai trazer também essa, que depois eu vou ler um trechinho, se vocês me permitirem. Ele vai falar, então, dessa passagem de Jesus, da mulher adúltera. Né, que todos nós conhecemos, mas só para a gente lembrar, né, que a mulher ela foi trazida até Jesus pela multidão e aqueles que queriam acusá-la, dizendo que a lei mandasse que apedrejassem as mulheres adultas. E disseram a Jesus, e tu, o que dizes? A gente sempre lembra que tudo o que eles faziam era para testar Jesus, né? Para ver se Jesus ia se contradizer em algum ensinamento dele. Mas imagina Jesus, um ser de luz, né? O Espírito crístico iria se contradizer em algum momento. Mas aqui vale a gente lembrar do que quer dizer julgar. Julgar vem do latim judicare. Então ele tem dois significados. O primeiro é decidir, sentenciar, né, condenar. Então, quando eu estou sentenciando alguma coisa, eu estou verdadeiramente condenado. Esse é o primeiro significado. E essa era a postura daqueles irmãos que trouxeram a mulher, de toda a multidão. O segundo significado de julgar é formar uma opinião, avaliar, orientar. Então, quando eu estou avaliando, eu não estou condenando, né? Eu estou e não também estou emitindo uma sentença definitiva. E aí tem muita diferença, irmãos, entre sentenciar e condenar, ou eu avaliar, orientar e acolher. E na mulher adúltera, qual foi a postura de Jesus? Né? Jesus em nenhum momento ele deixou de orientar, ele deixou de avaliar. Ele não deixou de demonstrar que aquela não era uma postura correta. Não era uma postura adequada. Mas ele, em nenhum momento, ele criticou, nem sentenciou e nem condenou. Mas ele, de forma muito carinhosa, ele fez a orientação. Ele disse, vá e não peques mais. Observe a diferença de julgamento. Quando Jesus diz, vai e não peques mais, é como ele estivesse dizendo, vai e aproveita a oportunidade, reveja teus atos, transforma a tua vida, analisa o que tu estás fazendo. Mas Jesus não condenou. E essa é a postura que todos nós devemos ter com os nossos irmãos, porque Jesus é o nosso modelo e guia. Ele tem que ser o nosso exemplo em todos os momentos. E a gente tem que lembrar também, por isso que eu gosto muito dessa passagem, que Jesus, ele combatia o erro e não a pessoa, que é diferente de nós, muitas vezes. A gente, daí vocês podem estar pensando, ah, mas então eu não devo reprimir o mal? Com certeza, sempre. Né? A gente deve examinar, avaliar, né? Combater o mal. É uma conduta necessária. Nos dias de hoje, imagina a justiça humana se identificasse certas condutas e não tivesse regramento. A gente também tem que agir e também deve reprimir o mal, mas com parcimônia, com tolerância, com amor, com carinho e com moderação. E é aí que muito de nós não consegue ter esse equilíbrio. E quando eu digo nós, irmãos, eu também estou me colocando. Porque todos nós ainda somos muito imperfeitos. Se nós já tivéssemos atingido a perfeição, não estaríamos nem aqui. Então, quando eles perguntaram a Jesus o que fazer, ele disse, atira a primeira pedra. Aquele que estiver sem pecado. Vocês podem notar ali pela imagem, que Jesus se abaixa, ele começa a escrever no chão todos os equívocos daqueles irmãos que estavam ali, porque Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Então ele sabia que aqueles que estavam ali também tinham já cometido equívocos. E Jesus estava em reflexão, ele estava analisando, ele estava ponderando o que ele iria fazer ali naquele momento. E quando algo nos chega, que agora eu vou fazer uma provocação, e quando algo nos chega, qual que é a nossa postura? Será que nós avaliamos, nós ponderamos, nós buscamos dar uma orientação ou nós já vamos direto condenando? Qual será que é a nossa postura diante de um equívoco de algum irmão? Lá no capítulo 10, no item 16, José, ele vai nos trazer uma reflexão. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência. Sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Gente, isso foi lá em 1863. E hoje ainda nós continuamos muitas vezes com essa mesma postura. A gente antes viu o significado de julgar, porque essa passagem ela fala do julgamento, ela fala da indulgência, ela fala do perdão. E indulgência vem do latim indulgentia, que quer dizer clemência, tolerância e perdão. Então, indulgência é um ato de tu olhar para o outro com paciência, com caridade, quando o outro comete algum equívoco, lembrando que todos nós somos imperfeitos e que temos ainda muita coisa a melhorar. E que nós também erramos. E que nós temos que ter essa indulgência porque nós também precisamos para nós. Dar ao irmão a chance, nos diz Emmanuel, de se ajustar, dar a oportunidade a ele, depois de ser acolhido. Porque muitas vezes, irmãos, quando alguém comete alguma coisa, ele não tem, e às vezes ele continua cometendo, porque ele não tem o acolhimento. E muitas vezes ele não tem também a orientação. Então dá a chance do irmão se ajustar como Jesus fez. Jesus deu a oportunidade para aquela irmã de se ajustar. E realmente, depois ela tomou um caminho completamente diferente. Agora, se ela não tivesse tido esse acolhimento, essa orientação, como será que tinha sido? Sabendo que todos nós temos dificuldades, todos nós. Se estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, é que nós temos ainda muita coisa para melhorar. Nós temos ainda uma longa caminhada, talvez de milhões de anos ainda, até nós alcançarmos o patamar de Jesus. Milhões de anos. Então, como muitas vezes a gente quer cobrar do nosso irmão algo que a gente também ainda não consegue. Então, vamos inverter. Se nós cometemos uma falha, como nós gostaríamos de ser tratados? Nós gostaríamos de ser acolhido, não é verdade? Nós gostaríamos que o outro tivesse paciência conosco. Poxa, eu me equivoquei. Eu estou arrependida, eu fiz uma coisa que não foi muito legal. Que o outro tivesse tolerância conosco. Porque muitas vezes a gente comete coisas, às vezes no calor do momento, a gente diz algo que não quer dizer. Quando a gente... Às vezes acontece algo, a gente não sabe muito bem como fazer, às vezes a gente extrapola. Então, quando a gente consegue inverter, irmãos, a gente verdadeiramente consegue inverter e a gente consegue se colocar no lugar do irmão, a gente mais facilmente consegue praticar a indulgência. Aí vocês podem estar se perguntando, porque... Enquanto a gente vai falando, quando a gente está escutando alguém falar, a gente vai lembrando, das nossas posturas, a gente vai fazendo a nossa reflexão. Vocês podem estar pensando, mas a indulgência, então eu tenho que aceitar o erro? Eu tenho que aceitar o mal? Não. A indulgência não é aceitação do mal, não é tu ser conivente com o erro. Nós devemos sim, e temos em muitos casos, a obrigação moral de combatermos. Mas como a gente faz isso? Não é a permissividade. Aqui eu trago um exemplo que eu gosto muito, que é dos filhos. Quando os filhos cometem alguma coisa, nós, pais, nós, avós, nós temos a obrigação moral de orientar, de acolher e de orientar. Não passar a mão. A gente não pode passar a mão e fazer de conta que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Mas então eu vou acolher, eu vou orientar, eu vou avaliar a atitude, por que que ele foi levado a fazer isso? O que que aconteceu que ele fez aquilo? Então a gente sempre tem que fazer essa avaliação. O que que levou o meu irmão a cometer isso? Ou o que que levou o meu filho a fazer isso? E entender que ele é um espírito em evolução como nós. É isso muitas vezes que a gente não consegue ter esse discernimento. A gente muitas vezes cobra do outro coisa que nós também não conseguimos. Porque todos nós estamos numa caminhada. Talvez eu já consiga, numa atitude, ser mais tolerante, mais paciência, mas o meu cônjuge não consegue. E eu tenho que entender isso. E o exemplo dos filhos, eu tenho que, se ele praticou algo inadequado, eu tenho compromisso moral. Porque eu estou na função de mãe, de pai, de orientação, de orientador daquele espírito que nessa vida veio como meu filho. Eu tenho que encaminhá-lo para possivelmente torná-lo um homem de bem. Agora, a diferença está em como eu vou fazer isso. Eu vou entender que ele é um espírito em evolução, eu vou entender muitas vezes que ele é uma criança, que ele ainda está aprendendo, eu vou entender que ele é um jovem e que está se descobrindo e que está muitas vezes com um conflito interno dentro de si. Então, essa luz eu tenho que ter. Né? Ao invés de sentenciar e condenar. Seguindo, a tolerância, ela tem 3 ingredientes. A indulgência, desculpe. Ela tem 3 ingredientes básicos. A tolerância, a tolerar não é aceitar comportamentos, a gente já falou disso, mas é tu ter empatia. Tu se colocar no lugar do outro. E essa, muitas vezes, irmãos, que é a mais difícil. A gente se colocar no lugar daquele que cometeu algo. A esperança. A gente tem que ter, porque não existe indulgência sem esperança. A gente sempre tem que ter esperança que aquele irmão vai mudar. Ele vai se ajustar. Depois de uma boa acolhida, de uma boa orientação, ele vai fazer a mudança. Então, a gente tem que ter essa esperança e a gente tem que ajudar se nos é possível fazer isso. Se está ao nosso alcance. Porque o bem a gente deve fazer sempre. A gente deve praticar a benevolência todos os momentos. E o encorajamento, encorajar a pessoa, despertar nela o que ela tem de bom. Isso também é um ingrediente da indulgência. Porque todos nós temos algo de bom. Temos muita coisa a melhorar, mas todos nós, até aquele que ainda se compraz muito no mal, todos nós, temos algo de bom, porque nós temos a centelha divina dentro de nós. Então, todos nós temos. Encorajar ele e dizer, olha, né, tu cometeu isso agora, mas tu pode fazer a mudança, tu pode mudar. Olha, tu tem isso de bom. Olha, tu já consegue isso. Né? Encorajar essa pessoa, esse irmão, para que ele mude os seus atos, para que ele se transforme. Agora, eu digo, irmãos, quando a gente não tem nenhum apoio, muitas vezes, a gente começa a cometer um equívoco em cima do outro, porque, às vezes, a gente não tem um acolhimento nem na família. A gente não tem a orientação dentro daqueles que deveriam nos orientar. Então, a gente vai cometendo muitas vezes muitas e muitas falhas porque a gente não tem esse acolhimento, não tem essa orientação. E Emmanuel vai nos dizer ainda mais uma coisa, ele vai nos dizer que para que o bem se estabeleça na Terra, olha que importante isso que ele nos traz, e contando que todos somos imperfeitos, devemos aplicar a indulgência com o próximo, para que o bem se estabeleça na Terra. E a gente está vendo, tem acompanhado, né, muitas discórdias, guerras, irmão brigando contra irmão porque ainda não entenderam que somos todos irmãos na paternidade divina, não conseguiram ainda ter esse entendimento, não conseguiram ainda ter essa indulgência. Praticar o perdão, praticar a caridade. O BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Então, ele vai nos dizer que o bem só se estabeleça quando a gente conseguir praticar essa indulgência. Eu convido vocês para depois, à noite, lerem de novo esse item do Evangelho no capítulo 10. Sobre a indulgência, para vocês estudarem e ver o que esses três irmãos trazem para nós. E eu queria ler um trechinho, eu prometo que eu não vou ler todo o capítulo, tá? Mas fica o convite para ler, porque ele é muito lindo. Eu vou trazer só um trechinho do que Jesus diz. Então, sobre, depois que ele diz, então, a mulher vá e não peques mais, Humberto de Campos vai nos dizer, a infeliz criatura retirou-se, experimentando uma sensação nova no espírito. Olha que interessante. Olha que essa acolhida de Jesus transformou aquele coração. A generosidade do Messias lhe iluminava o coração, em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Mas, enquanto a pecadora se retirava, presa de intensa alegria, os poucos discípulos que se encontravam junto do Senhor não conseguiram ocultar a estranheza que lhes causara o seu gesto. Por que não condenar a ele aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Não se tratava de uma adúltera? Nesse interim, João se aproximou e interrogou. Mestre, por que não condenaste a meretriz de vida infame? Lembrando que os discípulos também eram imperfeitos. Eles também tinham as suas dificuldades, ainda mais naquela época, né? Que eles tinham ainda muito enraizado aquele pensamento arcaico, aquela lei arcaica, né? Jesus fixou no discípulo o olhar calmo e bondoso e redarguiu. Quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Jesus torna a pergunta. Sabes o motivo por que essa mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignora o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir no meio do caminho? Não sabe quantas vezes tem sido ela objeto de escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes? Olha, irmão, quanto ensinamento. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo? Entretanto, e João continua ainda contestando, Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga, ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão, ceitil por ceitil, os seus próprios erros? Olha o que o mestre nos diz agora. Disse para João, mas ele nos diz hoje. O mestre sorriu, sem se perturbar, e esclareceu. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem está irrepreensível na face da terra? E depois ele continua o ensinamento. Mas eu queria só trazer essa partezinha. Olha o que ele diz ali. Ninguém está irrepreensível na face da terra. Então, o que, que Jesus quis dizer com isso? Que todos nós temos dificuldades. Que nós não podemos atirar a primeira pedra. Nós temos que primeiro olhar para nós. E, irmãos, o nosso julgamento, muitas vezes, ele é julgamento precipitado. Porque muitas vezes eu, sem conhecer os fatos, eu já vou julgando. Se eu estou lá nas minhas redes sociais e eu vejo um vídeo, eu vejo um comentário, eu vejo uma postagem, eu vejo uma matéria, eu já saio comentando e julgando. Eu nem sei se aquilo é verdade, se aquilo é uma inteligência artificial. Eu não sei o que, que levou esse irmão a fazer aquilo. Eu, muitas vezes, eu nem o conheço. Então, o nosso julgamento, geralmente, ele é precipitado. Eu saio comentando as coisas e fazendo o meu julgamento conforme a minha verdade. Mas qual que é a minha verdade? Aí vocês podem dizer, ah, mas aquela pessoa fez isso, ah, mas eu conheço ela. Eu conheço ela. Ela fez aquilo, mas eu conheço ela. Realmente tu conhece? Tu conhece o íntimo dela? Tu conhece o coração dela? Tu conhece todas as emoções, tu conhece os traumas, por que levou ela a tomar aquela atitude. E se eu estivesse no lugar dela, o que será que eu faria? Será que eu não faria a mesma coisa ou talvez até pior? A gente tem que sempre fazer essa reflexão, né? Porque o nosso julgamento, muitas vezes, ele é sempre precipitado. Como foi ali o de João. João também teve um julgamento precipitado. Mas Jesus disse, quem está irrepreensível na terra? Ele está dizendo para nós hoje, irmãos. Ele está dizendo para o nosso coração. E daí podem dizer, ah, tá, mas eu conheço ela, eu convivo com ela, eu conheço o íntimo dela, eu conheço tudo. Conhece a vida passada dela? Jesus conhece. Conhece as suas fraquezas? Conhece o que ela traz de outras vidas que ela tem que melhorar, que ela tem que evoluir? Os comprometimentos dela? Nós não temos esse conhecimento para a gente julgar e apontar o dedo. Por isso que os irmãos nos fazem esse chamamento para a indulgência. Porque Jesus, quando ele olhou para aquela mulher, assim como ele olhou para toda aquela multidão, ele conhecia todas as vidas deles, todas as dificuldades que eles tinham. E conhecia até o que eles iriam fazer lá no futuro. E outro ponto, assim, já está quase no meu horário, né? que José, ele ainda vai nos dizer que sede, pois, severo para convosco, indulgente para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais. Então, nós usamos julgamento severo no nosso parecer, na nossa verdade. E que Deus desculpa as faltas que censurais ou condena o que relevais. A gente vai falar um pouquinho disso ainda. Porque conhece o móvel de todos os atos, então conhece o nosso coração. Sabe por que nos levou a fazer aquilo. Sabe as nossas dificuldades. Mas muitas vezes a gente tem um julgamento severo ou a gente é indulgente só para um grupo seleto. A gente é indulgente para os amigos, para os filhos, para a família, para aqueles para quem eu gosto, quem tem a mesma ideologia política que a minha, quem tem a mesma ideologia religiosa. Então, quem pensa como eu, esse eu tenho indulgência. Ele fez e a gente ainda dá uma desculpa. Não é verdade? Mas Jesus nos ensinou a sermos indulgentes com todos. Não é só com aquele que a gente gosta. É com todos. Porque o torna a dizer, nós somos todos irmãos na paternidade divina. Então eu tenho que ter esse olhar de indulgência para todos. Não é só para aqueles que eu gosto. E eu quero encerrar com essa mensagem Viver e Amar, do livro da Joana, onde ela diz: a indulgência para com as faltas alheias é perfeita compreensão da própria fragilidade. Então, se nós temos as nossas fragilidades, é compreensível que o irmão também tenha. E nós temos que entender isso. Nós temos que ter a compaixão. Temos que ter esse entendimento. A refletir-se no erro do outrem, entendendo que todos necessitam de oportunidade para recuperar-se. Todos nós necessitamos. Todos nós. E facultando-a sem assumir rígido comportamento de censor. Ela vai falar aqui de novo da rigidez do julgamento. Ou injustificável postura de benfeitor. É o que eu falei antes, da gente justificar porque é um conhecido nosso, porque pensa como eu, daí está tudo justificado. Não, eu não vou condenar, eu vou ter indulgência, eu vou orientar, eu vou avaliar, eu vou analisar e eu vou auxiliar. Se eu tenho a oportunidade, eu vou auxiliar. Se é alguém que eu não tenho acesso, como eu posso auxiliar? Uma prece. Eu posso orar por esse irmão. Eu posso levar meu pensamento a ele de Senhor, o auxilie. Coloque pessoas no caminho dele que possam auxiliá-lo. Ele está equivocado. Mas não me cabe o julgamento. Auxilia esse irmão. Agora a gente piora as coisas, irmãos, quando a gente fica compartilhando as coisas. Sem muitas vezes saber. E a gente pode muitas vezes destruir a vida de um irmão. Porque não raro, às vezes, em que sai na mídia coisas e depois, com o tempo, se vai ver que aquilo não era verdade. Só que já afetou a vida daquele irmão. Daquele irmão, ele tem família, Ele tem pai, ele tem mãe, ele tem filhos. Então, não afeta só a vida dele, afeta a vida de todos. Então, é isso que Joana está nos dizendo. Rígido comportamento de censor. Então, para encerrar, que já está no meu horário, eu queria que a gente fizesse essa reflexão. No final de semana, né? Lá à noite, quando a gente fosse fazer a nossa prece, como estamos com a indulgência em nossas vidas? Fica o convite para ler o Evangelho, capítulo 10. Se eu não me engano, é item 16, mas eu olho aqui. Item 16. É o 16, 17 e o 18. E o 19 também, que é pergunta lá do Livro dos Espíritos também. Fica o convite para a leitura. Eu agradeço e que todos nós possamos fazer essa reflexão hoje. Como nós estamos com a indulgência na nossa vida? E não penso que a reflexão é só para vocês, é para mim também. Como a gente está lidando com a indulgência? Como a gente está? Nós estamos praticando a indulgência com todos, como Jesus nos ensinou. Eu agradeço. Que Jesus possa nos envolver, que a gente possa ter um retorno agradável para a nossa casa e que todos esses fluidos benéficos que a espiritualidade está derramando sobre nós, a gente possa partilhar com os nossos familiares. Muito obrigada.